Olá, meu nome é Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Quem disse que período de quarentena não tem notícia boa? Hoje é 4 de maio de 2020 e quero contar para vocês uma notícia em primeira mão. É o lançamento do Arena Hub, que é o maior centro de inovação e fomento ao empreendedorismo com foco em esportes, entretenimento e impacto social da América Latina. Quem vem contar tudo isso, todas as novidades para vocês, são o Fernando Patara e o Renato Gil. Eles são amigos, sócios e cofundadores da Too Simple, e são as pessoas que estão trabalhando nesse projeto desde o comecinho. Pelo que eu me lembre, há pouco mais de um ano e meio, eles estão trabalhando mão na massa para transformar esse projeto em realidade. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Renato.
Boa noite, Dani. É um prazer e obrigado pelo convite para a gente poder contar um pouco mais da história do desenvolvimento do Arena Hub e da nossa trajetória como Too Simple.
Obrigado, Dani. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo que está ouvindo o Café Comigo da Dani. Para a gente é uma honra e um prazer poder participar aqui e contar um pouquinho também da nossa trajetória.
Gente, eu estou muito feliz com vocês aqui. Acho que chegou o grande dia da gente contar para todo mundo que agora é oficial o projeto da Arena Hub. Mas antes de falar do Arena Hub, eu quero pedir para vocês compartilharem um pouco da história de vocês, a trajetória de vocês. Afinal, Renato e Fernando, quem são vocês na fila do pão?
Vou começar respondendo aqui, Fernando. Nossa! Bom, vou tentar contar rapidinho aqui um pouco da minha trajetória. Comecei minha carreira lá atrás, trabalhando numa empresa de mídia que auditava todas as TVs abertas, inclusive a empresa do Fábio Van Garten. Aprendi muito com ele, foi um mentor durante 2 anos e meio, mais ou menos. E eu percebi que eu trabalhava numa startup sem antes nem saber o que era uma startup, né? Era uma empresa, isso em 2002, 2003, a gente está falando, 2003, mais ou menos. Uma empresa que também atuava de um jeito lean, dependia de tecnologia para ser escalável. Era uma plataforma SaaS e naquela época ninguém nem se falava de nenhum desses termos, nem eu tinha essa noção. Pude aprender muito. Mesmo com 19 anos, cresci lá dentro. Enfim, foi uma experiência muito boa, onde tive uma boa visão do que é trabalhar com mídia. E depois disso, por incrível que pareça, fui trabalhar no Unibanco. Fui ser estagiária do Unibanco, participei do programa de estágios do Unibanco na época. Trabalhava de terno e gravata, publicitário, faltando pouco menos de um ano e pouco para se formar. E trabalhava, pior ainda, numa área que era responsável por relação com órgãos de defesa do consumidor. Então, eu, publicitário, criativo, com vontade de trabalhar com marketing e ter ideias, minha responsabilidade era criar as respostas, formular as respostas do banco para órgãos como Banco Central, Procon e imprensa. Então, foi também uma experiência muito legal para mim. Eu aprendi como se trabalhar de verdade. E aqui eu recomendo, se você quer empreender e você é jovem ainda, eu recomendo que você, antes de empreender, você passe por uma grande empresa para que você aprenda como se trabalha. Com certeza, esses 9 meses que eu fiquei no Unibanco fizeram toda a diferença na minha vida. Eu aprendi, de fato, como se relacionar com chefes, com grandes áreas, com burocracias de grandes empresas e como conseguir inovar mesmo no meio disso tudo. Depois disso, aí sim, por influência de um amigo lá de dentro, eu ingressei, comecei a trabalhar com internet, isso já em 2007, tudo era mato ainda na internet, mas comecei um pouco antes de me formar na faculdade, fiz publicidade e marketing no Mackenzie, me formei em 2007, no meio de 2007, e desde que eu comecei a trabalhar com internet, foi paixão à primeira vista, nunca mais eu parei. De lá para cá, eu tive passagens por agências, de lá eu saí, passei pela Globo, trabalhei um tempo na Globo montando todos os projetos especiais e planos de patrocínio, da Globo.com, principalmente na área de esporte, e aí começou a minha relação com o esporte. Depois da Globo, tive uma passagem pela Live, uma das agências que eu mais admiro. Eu tive a sorte de trabalhar na Live, foi também um divisor de águas na minha carreira. Deixo aqui um abraço para o Lucas Mello e para todo mundo da Live. Realmente, as pessoas que eu trabalhei na Live mudaram a minha forma de enxergar o mundo, e eu aprendi demais com toda aquela turma lá. Tive o privilégio de pegar uma época de ouro da Live, uma época que eles estavam ganhando leão em Cannes atrás de leão, e mais do que ganhar prêmio, que eu acho que nem é tão importante assim, é uma agência que de fato consegue pensar em ações que transformam e que geram marcos culturais. E eu aprendi demais com eles. Foi muito como uma esponjinha mesmo para mim, eu ali, eu fiquei um ano e pouco lá. Só que desde a época do Unibanco, eu sempre tive vontade de empreender. Eu lembro que eu ia no ônibus a caminho do Unibanco, ali na Eusébio Matoso, e eu sempre morei perto, próximo do aeroporto, então demorava um pouquinho. E eu sempre ia pensando, putz, eu quero ter alguma ideia, eu quero empreender, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, eu quero ter minha empresa. E chegou um momento que, quando eu estava lá na Live Edge, que chegou esse momento de eu me jogar nessa jornada. Então, depois de um ano de Live Edge, a gente ia sair da Live para abrir minha primeira startup. Chamava Elas Compram, a startup. Foi bem na época do boom de sites de compra coletiva, o boom do Peixe Urbano, do Clicom. A gente criou o Elas Compram, que era o primeiro site de compra coletiva focado no público feminino, né? Então, a gente vendia vale-compra das principais lojas, sei lá, vale-compra da Shoe Stock, a gente chegou a fazer por R$200, aí vendia por 100. Você pagava 100, ia na loja e gastava 200. Era uma forma que a gente encontrou de levar as pessoas até a loja e tal. Foi bem legal. E teve um case muito importante que não, para mim, assim, que não é um case de sucesso da empresa, mas é um case de sociedade, né? Na minha primeira startup, eu tive a honra e a sorte de virar sócio do Flávio Pripas, que foi o meu mentor durante os mais de 6 meses ali que a gente ficou incubado com ele. E foi uma experiência também muito boa. O Flávio, ele incluiu a gente nesse ecossistema de startups que na época nem existia, era muito comandado pelo próprio Flávio e pelo Cássio Espina, né? A gente conheceu o Flávio num dos eventos do Cássio. O Flávio se encantou pela nossa ideia e falou: pô, eu tenho uma ideia que gira em torno do mesmo assunto que o Elas Compram, né? Na época era o BuyMK, que depois virou Fashion Me. Essa história acho que já é conhecidíssima aí no mundo empreendedor. Enfim, a gente ficou um tempo lá com o Flávio, eles incubaram o Elas Compram, apresentaram a gente para investidor. Qualquer dia desse eu tenho uma história muito engraçada hoje, né? No dia não foi, mas muito engraçada de fracasso também, nesse dia de apresentar o Elas Compram para o investidor, e o Flávio estava lá com a gente. Passei uma vergonha danada, o PPT não funcionou, tive que fazer no Gogó, enfim, depois eu conto essa história.
Mas logo você, o PPT não funcionar, o que é isso?
Exato, eu não era ainda o PPT man. Mas enfim, foi uma experiência muito legal. E aí, dessa experiência, eu tiro alguns conselhos e alguns aprendizados, assim, principalmente aprendizados, que a gente tinha uma ideia muito boa, com empreendedores muito bons, mas que nenhum dos empreendedores tinha nada a ver com a ideia, né? Você imagina a gente que não tinha nada a ver com o universo de moda, principalmente lidar com o público, também com as mulheres, sabe? Não tinha nenhuma mulher no time. Enfim, estava tudo ao contrário, assim, e aí, obviamente, faltava aquele tino mesmo, sabe? De fazer a coisa acontecer, porque a gente, de fato, não se via empreendendo no segmento da moda. Então, o primeiro aprendizado, assim, é que uma boa ideia não significa nada. O timing também não significa nada. Você tem que, como empreendedor, se identificar demais com aquela ideia, porque senão, um momento ou outro, uma coisa não vai sair do jeito que você imaginou, e aí você vai acabar indo para outros caminhos. E foi o que aconteceu comigo. Cada um dos sócios, na real, foi para um caminho, e eu acabei indo para o caminho da música, para o mundo do entretenimento, que era uma grande paixão minha. E a partir daí, por incrível que pareça, eu saí do segmento de startups que estava florescendo ainda e fui para o do entretenimento virar empresário de um cantor sertanejo. E eu nunca ouvi sertanejo na minha vida. E foi também uma experiência muito legal. Eu passei 7 anos empreendendo nessa área. E a gente tem um case que ficou um case para a vida mesmo, que é o case de lançamento do artista, do Roberto Maia. Depois desse case, eu fiquei sabendo que até a turma do Facebook queria saber quem foi o pessoal que criou esse case, porque ninguém sabia quem era o Roberto Maia. Ele era o maior anunciante do Facebook na época. Enfim, a gente criou uma história, muito por conta da Live Ad, vou contar rapidinho. A gente criou uma história de que o Roberto Maia só seria lançado se ele tivesse 1 milhão de fãs no Facebook, porque a gente sabia que isso era uma história que poderia sair na mídia toda e tal. E aí, dito e feito, a gente ficou 1 ano trabalhando ele nas redes sociais, trabalhando muito relacionamento, investindo em mídia no Facebook. A gente foi o primeiro artista faturado do Facebook. Então, nem o Luan Santana, nem ninguém tinha fãs, 1 milhão de fãs no Facebook. A gente chegou primeiro nessa meta. E aí, quando ele chegou, bateu 1 milhão de fãs no Facebook, a gente fez um show no Villa Country, numa terça-feira, que é um dia nada a ver para se fazer um show. Tinha tudo para dar errado. Chamamos a imprensa inteira, fizemos coletiva de imprensa. E o show foi um sucesso. Depois disso, ele saiu na mídia, saiu na Caras, na Veja, saiu em todas as mídias mais importantes, assim, Estadão, até no Fantástico, com a pauta o cantor que tem 1 milhão de fãs no Facebook e nenhum show na carreira, né? E aí depois disso, a gente rodou o Brasil inteiro, fizemos shows pelo Brasil inteiro, até já utilizamos o WhatsApp como rede social em 2013, a gente utilizava o Tinder, o artista super bonitão, a gente utilizava o Tinder para divulgar show localmente, enfim, um monte de estratégia de growth hacking aí que dá pra gente fazer qualquer dia desse um outro bate-papo sobre isso. E aí depois de trabalhar com o mercado do entretenimento é que eu voltei para o mercado de startups com a Too Simple. A Too Simple, ela surgiu de tanto freela que começou a pintar junto com o meu outro sócio, o Leandro, e a gente entendeu que era um serviço, um produto, uma dor que a gente resolvia ali dos empreendedores que fazia sentido. Marcamos um papo com o Flávio Pripas para apresentar tudo aquilo que a gente estava fazendo da Too Simple para ele, e ele gostou pra caramba, ele validou aquilo que a gente estava fazendo, ele falou, cara, a tese de vocês é interessante, faz sentido, realmente os empreendedores precisam dessa ajuda no ponto de vista de comunicação e de empresas que não cobrem como agência, né? Não cobrem como uma consultoria grande também. Então a gente entende a realidade do empreendedor ali, e aí desde então, isso foi em 2007 que eu conversei com ele, ou começo de 2018 ali, e desde então a gente está tocando o Too Simple com vários projetos e de vários projetos em vários segmentos diferentes. Assim. Acho que eu falei até demais, peço desculpas aí a todos os ouvintes, mas tentei resumir ao máximo aí minha trajetória.
Ai, que legal! Adorei saber desse seu lado sertanejo, hein? Para mim é uma novidade.
Boa!
Bom, Fernando, e você? Quem é você na fila do pão? Conta pra gente.
Bom, a minha jornada é um pouco diferente da do Renato. Eu, desde muito novo, resolvi empreender. Dentro dessa jornada, a minha primeira empresa eu tive em 1999. Eu montei uma importadora focada em comércio exterior. Por conta disso, eu resolvi exercer a faculdade de administração de empresas com ênfase em comércio exterior e fiquei durante um período atuando nesse segmento, mais focado no mercado de ótica. Eu me formei na faculdade, achava que eu era muito novo e realmente eu tenho consciência que eu era muito novo, muito cedo da faculdade, com 21 anos. E aí, por conta disso, eu resolvi ingressar na faculdade de Direito. Fui estudar Direito muito por conhecimento próprio, que era uma paixão, e também meio que uma forçada de barra de família, assim. Meu pai tinha feito Direito, meu irmão advogado. E aí fui estudar Direito, mas com a plena ciência de que era mais para desenvolvimento de conhecimento próprio para ser utilizado na minha vida do que para exercer realmente a função de advogado. Foi aí que na metade do caminho eu percebi o quanto que eu estava fazendo de besteira na minha vida e resolvi fazer marketing esportivo, que realmente era uma paixão. Sempre fui apaixonado por esporte, pela área esportiva e as coisas ainda estavam engatinhando em termos de marketing esportivo no Brasil. Aí ingressei na SPM e fui fazer marketing esportivo, onde me trouxe, primeiro que me saciou em termos de paixão e realização pessoal. Primeira vez eu saí do âmbito de estruturação do CNPJ de uma empresa, onde eu trabalhava segmentado no mercado ótico, e fui montar uma ONG focada em esporte, chamada Futebol de Rua. onde a gente criou uma modalidade nova na época, isso a gente está falando em 2005, 2006, onde a gente ensinava para crianças da periferia valores sociais, a gente tentava, na verdade, acrescentar alguns valores sociais para eles através do esporte. Ele me trouxe uma experiência incrível na minha vida de desenvolvimento pessoal mesmo, para perceber o quanto que a realidade em que eles estão inseridos é tão diferente do que a gente acredita que possa ser dentro de um contexto maior. E aí, dentro dessa jornada, depois da ONG, que eu fiquei durante 2 anos desenvolvendo, com trabalhos incríveis, desde de reforma de uma quadra em Heliópolis, por exemplo, com inauguração feita pelo Zidane como um projeto social dentro do Parque de Ibirapuera, e depois a expansão da própria ONG para Curitiba e Rio de Janeiro. Depois disso, eu continuei um pouco nessa linha e resolvi ser empresário e jogador de futebol, mas para tentar saciar, eu acho que no fundo um desejo meu que eu tinha anteriormente de ter sido atleta e não fui. E aí a gente percebe o quanto que isso é distante também em termos de realidade, você ser um atleta e viver dentro desse meio e perceber que na verdade uma parcela muito pequena das pessoas que pretendem viver do esporte conseguem viver do esporte. E o meio em si às vezes não é um meio tão claro e eficiente, oferecendo oportunidade para todos que mereçam. Aí eu me afastei um pouco depois disso e voltei novamente para o segmento de business e de ótica, que sempre foi, até por intermédio da minha família, uma coisa que a gente vivenciava bastante. Da ótica, eu saí um pouco da linha do atacado, da construção dentro do segmento de importação, e resolvi montar uma rede de varejo. E aí, por conta disso, eu montei o primeiro site de venda através de cold call, de venda direta de evento de contato do Brasil, chamado Event Online, onde a gente fez pela primeira vez anúncio numa rede de divulgação e de comunicação, que na época era o TV Metrô, dentro do Metrô, TV Minuto chama mais efetivamente, dentro do Metrô. E nós fomos, na época, o maior comprador de mídia da TV Minuto, e durante o período que nós ficamos com a Event Online em vigência, nós fomos o maior vendedor do Brasil, desta forma que era direta ao consumidor. Posterior a isso, eu voltei novamente para o ramo de varejo, onde eu montei uma rede de lojas e fiquei durante muitos anos no mercado. Eu percebia que ainda faltava alguma coisa na minha vida, que sempre tive uma veia empreendedora muito forte, estava meio que estagnado nesse mercado, achando que já não tinha... Não acreditava muito no segmento em si, da forma com qual eu estava fazendo à época. Eu recebi o convite do Renato para ingressar na Tio Simple como sócio, para atuarmos diretamente junto as startups, sentados no mercado de startups, trazendo um pouco da experiência do que eu construí ao longo dos anos na minha jornada como empreendedor e atuando diretamente no desenvolvimento de novos negócios e auxiliando os empreendedores nesse caminho. Foi aí que eu ingressei junto à Tio Simple, mais na parte de novos negócios, desenvolvimento de novos negócios, novas ideias, muito para saciar uma coisa de propósito pessoal de empreendedorismo.
Nossa, é muita montanha-russa aí nessa trajetória de vocês, hein? Muitas realizações, mercados de atuação. E quanto mais eu converso com vocês, mais eu descubro experiências diversas aí. Bom, vocês dois estão juntos aí na Tio Simple. E para quem não conhece a Tio Simple, conta pra gente qual que é o problema que a Tio Simple resolve no dia a dia, como que vocês trabalham. Conta pra gente.
Legal. A gente acabou de reposicionar a empresa, né? Sempre fomos uma empresa que ajuda empreendedores com estratégias. E aí, estratégias, whatever, qualquer estratégia pode funcionar, né? A gente não gosta muito desses termos bonitinhos, e cada dia surge um termo cool diferente e tal. Então, a gente simplificou a história. A gente pode ajudar os empreendedores em qualquer desafio que ele tenha, se for um desafio estratégico. Isso significa montar um plano de negócios na cabeça do empreendedor ou escrita num guardanapo e transformar essa ideia num business relevante, montar um deck de captação de investimento e conectar o investidor com fundos de investimento. Enfim, tudo aquilo que é estratégico para que ele consiga ter uma startup sustentável é o que a gente faz para ele. O que a gente não faz é ajudar a inflar valuation pelo valuation. A gente nem acredita muito nisso. A gente acredita que startup tem que ser sustentável. Eu vi até um artigo recentemente, infelizmente eu não vou me lembrar o nome da pessoa que escreveu, mas ela disse que as startups têm que ser camelos e não unicórnios. E eu concordei demais com isso, porque...
Fala mais sobre isso.
Porque os camelos, ele aguenta rodar no deserto dias e dias sem água, ele tem uma resiliência muito maior e ele é muito adaptável, né, a qualquer ambiente ali. Então, é muito legal a analogia. Eu vou até pesquisar de quem que foi esse artigo, porque eu achei genial. E aí, só pesquisando aqui, saiu no NeoFeed, é do Alex Lazarou. É muito bom. Esqueçam os unicórnios, as startups agora precisam ser camelos. Então, a gente está muito nessa jornada ajudando as startups a serem empresas sustentáveis mesmo. A gente viu recentemente o que aconteceu com o WeWork, com algumas outras companhias. Acho que isso levanta uma bandeira amarela no nosso mercado, no sentido de que, pô, legal, tem muito dinheiro na mesa, tem muito investidor com apetite, tem muita startup surgindo, mas calma, gente. Vamos se planejar, vamos ter um plano de ação, vamos ter uma startup sólida, com uma boa ideia bem definida, com um time afinado, com uma cultura bem definida, para que a gente transforme essas startups em empresas sustentáveis. Então, é muito por isso que a gente luta, né? Muito pelo fortalecimento do ecossistema. A gente acabou de reposicionar a empresa, a gente sempre foi muito low profile, até demais, assim. Então, se você pesquisar no meu LinkedIn, você não vai ver quase nenhum post, no meu Instagram também não, no Instagram da Too Simple também não, até esse momento que a gente entendeu que a gente ficou 2 anos na caverna ali, ou incubados, só entendendo, só se validando, fazendo o nosso próprio MVP, e agora a gente entendeu que é hora de gritar para o mundo o que a gente faz. Então, a gente fez um sitezão mais vendedor e com um propósito mais definido. A gente fez um rebranding da Too Simple. A gente começou a arquitetar parcerias com players como o Sebrae. Agora o próprio Arena Hub é um projeto que está colocando a Too Simple já num patamar lado a lado ali com grandes empresas. A gente é uma honra enorme. Então, o que a gente faz é basicamente isso. Assim, a gente pode ajudar os empreendedores de várias formas, desde que sejam questões estratégicas. E aí, do macro ao micro. E aí, do macro, que eu digo, é realmente o plano de comunicação, plano estratégico, business plan. E o micro, desde a ideia, o nome da empresa, o logo, o site, os posts nas redes sociais. A gente consegue ajudar com tudo. E muito por conta do nosso perfil ser um perfil empreendedor mesmo. Então, a gente, ao longo dos anos, empreendendo sem grana, a gente teve que aprender a fazer tudo sozinho. Então, de tanto aprender a fazer as coisas sozinho, hoje a gente tem condições de prestar um serviço nesse sentido, né?
Eu acho que legal, Rei, até para consolidar isso que você está falando, é que a gente tem a sensibilidade sempre dessa jornada de construir todos esses materiais, todos esses produtos e serviços sempre a 4 mãos. A gente entende o quanto é importante o empreendedor participar da construção dos materiais, até para a gente conseguir amadurecer mais a visão deles e o momento deles dentro desse caminho a ser percorrido, desde a estruturação da empresa, desde o início mesmo, a gente apoiando mesmo na estruturação da empresa, como lá na frente, na captação de novos investimentos para a empresa dele. Quando o Renato trouxe há pouco esse momento de parceria com o Sebrae, nós conseguimos, nesse período de própria maturidade da Too Simple, que a gente também se denomina uma startup, nós conseguimos entender exatamente qual que é a dor momentânea que as startups estão passando. E até por conta do que a gente vem construindo através do Arena Hub, o conceito do Hub sempre ficou martelando na nossa cabeça, o que a gente pode fazer ainda para apoiar mais as startups nesse caminho? O que a gente pode transformar indiretamente ainda a vida das startups e facilitar essa jornada, esse caminho a ser percorrido para desenvolvimento mais efetivo dentro do ecossistema. Aí a gente estruturou um produto novo dentro da Too Simple chamado Too Simple Conecta, que nada mais é do que uma lapidação das startups pré-investimentos para tentar tornar esse caminho um pouco mais assertivo junto aos fundos de investimento. Então a gente consegue fazer a validação desde a parte de plano de comunicação, marketing, estratégia dentro da Too Simple, como nós trouxemos parceiros muito sólidos do mercado para avaliar e analisar pontos sensíveis financeiros e jurídicos das startups, para quando elas entrarem nesse processo de investimento junto aos fundos, Venture Capital, Venture Builder ou grupos de angel, que elas realmente estejam mais maduras, estejam mais preparadas para buscar esse investimento, e que isso não seja, para a gente tentar, no final das contas, diminuir aquele número de 9 em cada 10 startups vão à falência nos primeiros 18 meses. Isso assusta muito quem está olhando de fora o mercado, e a gente foi a fundo entender o porquê, né? Por que que isso vem acontecendo? Por que as startups elas chegam nessa situação? Será que foi o dinheiro, o volume financeiro captado não estava compatível com a necessidade da startup, ou a estruturação societária fez com que houve um problema entre os sócios, ou a comunicação dela dentro do mercado, ou o público-alvo, ou o market share efetivo dela estava muito fora do planejado e eles não conseguiram prever isso antes. O nosso objetivo, então, é tentar sempre facilitar essa jornada da startup em termos de planejamento, estratégia e conexões com os fundos de investimento. Sendo positivo tanto para a startup, para conseguir melhorar esse relacionamento e facilitar esse caminho, quanto para o fundo também, de ser mais assertivo nas startups, porque sabe que tem, de repente, um trabalho de uma curadoria externa sendo feitas dentro das teses de investimento deles, do que eles acreditam de exit ou do perfil de um empreendedor, tudo isso sendo feito de uma forma bem profissional.
Bacana, gente. Já que vocês falaram do site que está reestruturado, qual que é o arroba, o site que os empreendedores e os investidores, as grandes empresas podem encontrar informações sobre a TioSimple e entrar em contato com vocês?
Legal, o nosso site oficial é TioSimpleMKT.com e os nossos arrobas são TioSimpleMKT. A gente está no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.
Legal, legal. Bom, vamos falar agora do Arena Hub. Estou curiosa para saber como que surgiu a ideia do Arena Hub, ou melhor, qual que é o gap, a demanda que o Arena Hub vem resolver? Qual que é o propósito desse projeto, dessa iniciativa que agora está se concretizando, está virando realidade?
Legal, Dani. Falar do Arena Hub para a gente traz muita satisfação e um orgulho enorme. Assim, é um projeto que começou com o governador fazendo uma ligação para o Pedro Daniel, que é sócio da Ernst Young, da UI. Na parte de mídia, esportes e entretenimento, ele é responsável por essa área. O governador estava um dia almoçando com o Reinaldo, que é presidente da Federação Paulista de Futebol, e com o Mauro Silva, tetracampeão e vice-presidente da federação. Eles estavam conversando e aí aquele papo, né? Pô, a gente precisa fazer alguma coisa diferente para o esporte, alguma coisa inovadora. Aí o Mauro levantou a mão e falou: governador, eu tenho uma pessoa aqui que acho que se a gente ligar vai ser legal. E aí eles ligaram na hora para o Pedro Daniel. E é até engraçado o Pedro contando essa história, que ele não entende muito, né? Ele acha até que é trote, né? Pô, o governador tá ligando e tal. E era o governador pedindo um projeto para ele. Ó, Pedro, a gente precisa de um projeto inovador na área do esporte e tal. E o Pedro, sabendo, e sendo parceiro já, né? A TioSimple é uma parceira da UI, sabendo que a gente tem uma velocidade muito grande na construção de projetos, ele nos ligou com essa demanda. E aí a gente foi fazer nossa lição de casa, né? Nós fomos entender onde que a inovação acontece, fomos entender sobre o mercado de esportes, e a gente percebeu, claro, algo que indiretamente a gente já sabia, mas a gente percebeu que a inovação acontece hoje muito nos centros de inovação que existem pelo mundo. O próprio Cubo é uma referência disso, né? E uma referência para o Arena Hub. Nós, enquanto TioSimple, pudemos vivenciar um pouco do dia a dia do Cubo, participando de office hours lá, inclusive na época que a Dani estava trabalhando lá, né? Foi assim que nós nos conhecemos, Dani. E deu para ver realmente a diferença que o Cubo faz na vida, né, tem na vida dos empreendedores. Então a gente percebeu que a inovação acontecia nesses centros, e a partir disso a gente dissecou esses centros de inovação e entendeu quais pontos em comum que eles têm. E a gente entendeu que são... tem que ter um coworking, tem que ter startups, tem que ter programas de capacitação e aceleração e uma agenda de conteúdos muito forte. A gente adaptou todo esse conceito para a indústria de esporte, mídia e entretenimento e incluiu um novo fator aí, que é o fator impacto econômico-social. Então, tudo aquilo que o Arena Hub fizer, a gente tem que ter um olhar para a geração de impacto social e medição desse impacto social. Então, a partir disso, nós fizemos várias reuniões com o secretário de esportes, Aildo, fica aqui o meu abraço para ele também, com o governador, com o time da UI, mas várias outras pessoas que ajudaram a afinar o projeto. E a gente chegou no conceito do Arena Hub, principalmente depois, esse é um fato curioso, depois que a gente levou o secretário de esportes do estado de São Paulo, levamos o presidente da Federação Paulista de Futebol e o vice-presidente para o Cubo. Né? A Renata fez uma apresentação muito boa do Cubo para eles. A gente fez uma reunião no café do Cubo, então foi muito legal ver as pessoas, sabe, que são mais tradicionais, né? A turma mais da velha guarda aí do empreendedorismo, fazendo uma reunião no café, aquela barulheira, empreendedor passando, startupeiro passando e parando a Renata e tal. Foi muito legal, e depois disso a gente fez uma visita pelo Cubo, a Renata foi super atenciosa, fica aqui meu agradecimento a ela também. E depois disso eles entenderam, putz, é isso que é um centro de inovação, então? Não, a gente precisa fazer realmente um para a área de esportes com esse viés. Então, o Cubo é uma grande inspiração para o Arena Hub. E a gente tem uma diferença, assim, básica do Cubo. A gente tem um terceiro agente, que são os parceiros da indústria, que são as ligas, as entidades, as federações, confederações, ONGs. E esse é o pilar fundamental, porque o propósito do Arena Hub é gerar transformação por meio da inovação, gerar transformação no esporte, gerar impacto social, né, ajudar a capacitar cada vez mais as pessoas que vivem essa indústria. E incentivar boas ideias e projetos que possam gerar impacto ali. Então, a partir desse propósito, a gente entendeu que para fazer isso acontecer, a melhor forma era por meio das entidades esportivas, né? Elas são a plataforma que conecta com as pessoas e com os esportes, com todas as competições e, de fato, com a indústria esportiva. Então, como que a gente vai atuar? A gente vai mapear startups do esporte, já mapeamos várias startups do esporte, hoje já temos mais de 40 já pré-selecionados para participarem do Arena Hub. A partir disso, a gente selecionou algumas teses de inovação, que daqui a pouquinho eu conto para vocês, e aí a gente vai fazer parceria com as entidades esportivas, nós já estamos parceiros das principais entidades esportivas, onde a gente vai entender quais são as principais dores dessas entidades esportivas. A partir daí, entendendo essas dores, a gente volta para a nossa base de startups e ver quais startups têm soluções que podem funcionar para essas entidades esportivas. E aí, por meio de desafios, de challenges, de hackathons, de programas de capacitação e aceleração, a gente vai resolver as dores das entidades esportivas por meio das startups. As startups é legal, porque elas têm uma plataforma e que elas podem usar para provar os seus MVPs, e aí elas podem também ter a possibilidade de fechar novos contratos. As entidades esportivas é ótimo, porque a gente traz inovação para dentro da casa deles, e porque a gente promove a transformação digital. E para grandes empresas e corporates só se fala disso, mas para as entidades esportivas ainda estão nesse processo, né, de entender. Né, as maiores, claro que não, são referência, mas tem muita entidade pequena, né, muita entidade que precisa de apoio. E então essas estão passando ainda por esse momento de transformação digital, e a tecnologia das startups vai ser fundamental para que elas avancem nesse sentido da inovação.
Acho que um outro ponto importante também para colocar em relação às ligas que o Renato estava falando, o quanto que é importante esse cross entre as próprias ligas de dores dentro do mercado, de soluções e de inovação.
Perfeito, belíssima colocação. E também tem um terceiro agente, Dani, que é super importante, que é quem faz tudo isso acontecer, que são os mantenedores. Mas sem os mantenedores a gente não consegue fazer nada disso. Então o Arena Hub atua sobre esse tripé: startups, empresas mantenedoras e parceiros da indústria, que são ligas, entidades, federações. E aí, em volta disso, a gente tem conhecimento com universidades, cursos e toda essa parte de capacitação e, do outro lado, geração de impacto econômico-social. Então, temos parceiros olhando para tudo que a gente faz, medindo esse impacto social e ajudando a criar projetos, inclusive, nessa linha. Tá? Falando um pouco dos stakeholders do projeto, a gente tem a UI como idealizadora e verificadora independente. Então, a gente pensa, a UI é uma das principais auditoras do mundo, né? Ela audita hoje os principais eventos e as principais empresas do mundo. A UI está no projeto, claro, começou com ela, mas ela está muito também para garantir que tudo seja feito de forma idônea, que tudo seja feito da forma como as premissas foram estabelecidas. Enfim, a UI é o órgão verificador independente. Tem um papel estratégico muito grande também. A Too Simple também é cofundadora do projeto e é responsável por toda a parte de comunicação, marketing e relação com um ecossistema de startups. Então, o nosso colaborador Ivan hoje está alocado no Arena Hub como Community Manager do Arena Hub e eu estou como conselheiro do Arena Hub e também fazendo o papel de CMO do Arena Hub. O Allianz Parque, que é o local onde vai ser o Arena Hub, ele é o responsável pela gestão do espaço, dos facilities, e para garantir todo o conforto da comunidade e dos nossos residentes. O BNZ é o nosso parceiro jurídico, então aquilo relacionado à área legal do Arena Hub, quem toca é o BNZ, né, Braga Nascimento Exílio. E a V3A, que é uma empresa super renomada de live marketing, também entrou no projeto com a gente. E eles são responsáveis por toda a parte de relação com mantenedores e também toda a parte de live marketing. Inclusive, o Fernando Caixinho também é conselheiro do Arena Hub. Falando um pouco de time, a gente está com o Ricardo Tradi como presidente do nosso conselho, o Baca, que é um cara incrível aí, o CEO do Comitê Olímpico, o CEO do comitê organizador da Copa. É um cara de peso no mercado esportivo, respeitado por todas as entidades esportivas e com certeza alguém que vai contribuir demais com o projeto, com a capilaridade do projeto Arena Hub. Além do Ricardo Tradi, a gente tem o Danilo Dorazio, como CEO, responsável por tocar toda a operação. A gente tem o Ivan como community, que eu já falei, eu que estou no projeto, a Too Simple, time ainda... super enxuto, a gente se diz uma startup, apesar de você ver ali, tem um monte de empresa grande, né, como stakeholder do Arena Hub, mas a gente se vê como startup e trabalha como startup, porque se a gente não fosse, a gente não conseguiria colocar as coisas de pé na velocidade que precisam ser feitas. E aí, como apoiadores institucionais, a gente tem o Governo do Estado e Federação Paulista de Futebol. O Arena Hub é um projeto da iniciativa privada, onde governo é apenas um beneficiário, tá? Eu acho que vale deixar isso bem claro.
Ah, já ia te perguntar se tem dinheiro público no projeto, como que seria o envolvimento do governo de São Paulo.
Exato, não tem nenhum dinheiro público, muito na linha do próprio governador, né, de trazer a iniciativa privada, de fazer parceria de PPPs, então o Arena Hub é 100% iniciativa privada e mantido por mantenedores da iniciativa privada. Falando um pouco das nossas teses de investimento de startups, rapidamente aqui, a gente trabalha com 8 teses de inovação. Então, se você é uma startup, atua na área de esportes ou presta um serviço essencial na área de esportes, as nossas teses são engajamento dos fãs, performance humana, espaços e coisas inteligentes, conhecimento, inteligência de negócios, esportes, mídia e conteúdo e impacto social e sustentabilidade. Então, se você tem uma empresa que atua nesses setores, converse, bate um papo com a gente, quer fazer parte da nossa comunidade, quer ser residente no Arena Hub, manda uma mensagem para a gente bater um papo e entender mais sobre a sua startup. O que a gente faz, né? Com esses 8 temas, a gente pode dobrar eles em alguns tipos de ações que a gente faz, tanto para mantenedores, quanto para entidades esportivas, quanto para startups. Essas ações são promoção de business networking com Demo Days. Então, por exemplo, a gente tem uma marca mantenedora que tem muito interesse no tema engajamento de fãs. Nós iremos fazer uma seleção de startups que da nossa base, que atuam nesse segmento. Vamos fazer uma curadoria dessas startups que mais atendem a demanda da empresa. A partir disso, a gente faz uma mentoria para essas startups e aí a gente marca um Demo Day, onde as startups apresentam essas soluções para a empresa. A empresa pode ou não fechar contratos com essa startup. A segunda coisa que a gente pode fazer é uma agenda de eventos constante. A gente começou nossos eventos na semana passada com um webinar e foi muito bacana. A gente conseguiu mais de 400 pessoas no webinar, com um tempo médio de mais de 1h15 participando do evento. Então, um dado bem, bem interessante e um engajamento alto. A gente está super empolgado. Agora, no dia 7, teremos um grande evento para o mercado inteiro com participação de grandes nomes. Do mercado esportivo, desde Mauro Silva, Flávio Canto, Lars Grael, o Ricardo Mazuca, o Baca, o Ricardo Tradi vai participar, o Pedro Daniel, a gente tem a Daniela Castro, do Pacto pelo Esporte, a Patrícia, Patrícia Vital, da Semp TCL, enfim, a gente vai ter bastante gente mesmo de peso, a participação do secretário também, do Aildo, para discutir o futuro no esporte, para discutir os próximos passos. E a ideia é que a gente tenha uma agenda de eventos constante, praticamente todos os dias, muito inspirado no próprio Cubo, né? Se a gente conseguir chegar perto do que o Cubo faz, ou do próprio InovaBra, enfim, desses grandes centros, a gente vai ficar super satisfeito, assim. A gente entende que a agenda de conteúdos é super importante, né? E não só ter uma agenda de conteúdos físicos e webinars, mas também dar acesso a outros tipos de conteúdos para a nossa base, para a nossa comunidade, desde mentorias por meio de office hours, até palestras, lives e podcasts, tá? E além disso, a gente vai ter programas de aceleração que vão ser rodados por parceiros do Arena Hub, programas de capacitação para toda a cadeia do esporte, uma agenda de conhecimento com publicações de estudos, parcerias com universidades, criação de cursos também, startup challenges com desafios para várias startups. Então, a gente já está conversando com várias entidades esportivas e mapeando quais desafios a gente pode soltar. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai soltar o primeiro desafio. É claro, também promover um trabalho de transformação digital, tanto para empresas quanto para entidades esportivas. O próprio coworking, né? A gente tem lá o nosso espaço de coworking, mas a gente brinca que coworking por coworking, existe um a cada esquina hoje, né? Coworking é a nova paleteria.
Então,
então não é o coworking que é o mais legal é tudo que está em volta do coworking. Ativações de marca constantes rolando ali dentro, apoio estratégico a todas as entidades esportivas e marcas e também realização de missões de inovação para outros centros de inovação pelo mundo. Basicamente é isso que a gente está se propondo a fazer pelo ecossistema, Dani. O propósito é fomentar mesmo. Eu acho que o Arena Hub, ele não é um projeto de tal empresa, ele é um projeto de todos os brasileiros, e a ideia é a gente realmente criar essa comunidade em torno de uma causa nobre, que é promover transformação por meio do esporte. Então, é isso.
Bacana. Você já tem as startups selecionadas ou ainda dá tempo de se inscrever, de cadastrar? Como que está esse processo?
Dá tempo. A gente já tem 40 startups pré-selecionadas, mas ainda dá tempo de se inscrever. O nosso espaço inicial vai ser para 156 posições. Depois a gente deve ir para um espaço lá no Allianz para mais de 400 posições. Então, dá tempo sim. E aproveitar, por conta do Covid, né, que enquanto o projeto não começa fisicamente, acho que é o momento das startups entrarem, conhecerem a gente e a gente já organizar como vai ser quando tiver tudo liberado para que a gente trabalhe todos juntos, né? Então, é só entrar no nosso site e se inscrever por lá e mandar uma mensagem que a gente marca um papo e entende mais sobre a startup.
Muito legal. Para quem não é de São Paulo, conta um pouquinho sobre o espaço físico que vocês estão preparando, né? Você falou que é no Allianz Parque. Conta aqui para as pessoas imaginarem um pouco do que vocês estão preparando enquanto espaço físico para receber as startups, os empreendedores.
Legal. A gente está separando o projeto em duas etapas, tá? A primeira etapa é uma etapa no projeto menor. E aí, essa foi coincidência, tá? Mas parece também que foi inspirado no Cubo, né? Porque teve o Cubo e o Cubão. Essa foi coincidência. Mas a gente vai começar num espaço menor lá, a 156 posições, com recepção própria, estacionamento, 9 salas de reunião, área de descompressão, sala de evento, estúdio, e tudo, claro, com o branding do Arena Hub. É um espaço exclusivo dentro do Allianz Parque do Arena Hub, tá? E também das pessoas que são residentes. E aí, a ideia é que depois de 3 meses, 4 meses, mais ou menos, isso depende um pouco do Covid, né? Do momento que a gente vai estar, a gente vai para um espaço muito maior, e aí, para a capacidade de mais de 1.000 pessoas, 400 desks, enfim, um espaço incrível, incrível, incrível. Em breve, a gente vai ter fotos do projeto e a gente pode compartilhar com vocês. Mas a ideia é que, dentro do Arena Hub, tenha tudo aquilo que um centro de inovação precisa ter, a ser um ambiente que gere negócios e que fomente a criatividade, tá? Então, essa é a ideia principal, a gente juntar todas as pessoas, todos os players. Imagina um ambiente com bastante startup, e aí startups, a gente separou em 80% das nossas startups já estão no estágio mais avançado e 20% startups early stage, porque senão a gente não vai conseguir gerar, né, o nível de transformação que a gente quer se a gente só tiver startups que estão começando ainda, mas a ideia é dar espaço para todos os tipos de startups, desde que estejam nas nossas teses ali,
uhum.
e a gente juntar no mesmo bolo as entidades esportivas, empresas mantenedoras, startups, colocar todo mundo ali, e a gente sabe, a gente brinca que a gente sabe os inputs, mas a gente não tem ideia dos outputs, né, do que vai sair disso. Uhum. E isso é o mais legal, né? E a receptividade tá bem grande, assim. Todas as pessoas que a gente conversa sentem entusiasmadas pelo projeto e apoiam, o que é, acho que um primeiro passo super importante, né? Agora a gente vai para a etapa mais difícil, que é colocar na rua, né? Executar.
É, isso aí. Bom, eu queria pedir para vocês contarem agora um pouco sobre o mercado de esportes e entretenimento no Brasil e como que ele se conecta com esse tema, né, essa questão de transformação digital.
Perfeito, Dani. O mercado de esportes hoje, Dani, ele está crescendo muito e ficando cada vez mais maduro. É, quando a gente fala de mundo, a gente tem mais ou menos 4 mil sportechs, de acordo com o último levantamento. A gente estima aí, baseado no que a gente conversou com as startups, é que a gente tenha mais de 400 sportechs aqui no Brasil. Quando a gente fala de mundo também, quando a gente fala em investimento em tecnologia no esporte, a gente vê um crescimento aí de 2018 de 8,9 bilhões para uma previsão de 31,1 bilhões em 2024. Crescimento de 20%, mais ou menos. Cada vez mais se investe em tecnologia voltada para o esporte, e o Brasil está começando a acordar para esse movimento. Hoje existem algumas comunidades focadas no empreendedorismo em esportes techs. É, o próprio exemplo é o Brasil Esportes Tech, que soltou o estudo com a Liga Ventures, é uma dessas comunidades. Então é um mercado que está cada vez mais se desenvolvendo e ficando mais maduro. Eu diria que o mercado de esporte está no mesmo momento que o mercado de startups como um todo estava uns 4 anos atrás, assim. Então, sabe aquela coisa de todo mundo entusiasmado, sabendo que vem muito pela frente, mas um caminho aí para ser feito, para ser trilhado até a gente chegar onde a gente está hoje aqui no Brasil com 11 unicórnios, né, se eu não me engano. E cada vez mais as entidades esportivas acordando para essa transformação, né? Se a gente pega as 50 equipes mais valiosas do mundo, as 50 tem uma área de inovação, as 50 tem um posicionamento claro e definido, uma presença digital e tem um time de tecnologia gigante lá dentro. Então, ou seja, né, pô, as maiores já entenderam como é que faz, né? A própria NBA é referência em engajamento de fãs, em uso de tecnologia, a NFL também. Então, aqui no Brasil, a coisa está começando ali. Você pega as principais entidades já caminhando para esse sentido da transformação e da utilização da tecnologia.
Da utilização também do esporte, eu acho que como entretenimento, né, Renato?
Exato,
eu acho que é importante bater também nessa tecla, o quanto que é importante.
Nossa.
Você atrelar o esporte ao entretenimento de uma forma efetiva.
A gente sente essa questão do entretenimento agora, né? Período de quarentena, que não tem jogo de futebol. Muita gente já está sentindo falta, né?
De carência do conteúdo.
Boa, com certeza. Enfim, então, assim, o mercado ele tá aquecido, assim, cada vez mais, Dani. E acho que a tendência com iniciativas como a Arena Hub e outras que podem vir a surgir, a tendência é que a gente se conecte cada vez mais e ajude a fomentar esse senso de comunidade mesmo, sabe? Que eu acho que é algo que a gente está percebendo que o mercado de esportes precisa, né? Sentir parte de algo maior e sentir que existe uma comunidade por trás, apoiando, enfim, com mentorias, com programas, com acesso, com conhecimento, né? Com todo mundo em prol de um mesmo objetivo, assim.
Gente, eu acho que vocês estão sendo super pioneiros. Um movimento que inicialmente a gente viu nas aceleradoras, que era primeiro a formação de aceleradoras mais generalistas, né, de atender startups de vários mercados. Depois as aceleradoras no Brasil e fora, elas começaram a segmentar, e com vocês começa o surgimento de hubs por nicho, né, um nicho de mercado, uhum. para ser inclusive mais assertivo em quais startups vão apoiar e ganhar mais força nesse apoio, né, mais força de parceiros, de mantenedores, de instituições todas que têm essa expertise muito específica para juntar força, né?
Perfeito, Dani. É isso, assim, agradeço pelas palavras e acho que, na real, o importante é todo mundo se unir em prol do mesmo objetivo ali, que é o fortalecimento do ecossistema. Então, é para isso que a gente está aqui e esse é o grande propósito do Arena Hub ali. A gente conseguir olhar para trás, lá na frente, e ver que nada do que a gente construiu foi fumaça e que a gente conseguiu, de fato, gerar transformação na vida das pessoas ali. Então, acho que esse é o maior objetivo.
Bom, eu queria pedir para vocês deixarem o site, o arroba, como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês e também com o Ivan, que é o Community Manager aí, para fazer parte do Arena Hub, tanto para mantenedores, se ainda tem vaga, como que funciona, qual que é o contato?
Perfeito. O nosso site oficial é arenahub.com.br, é só dar um Google também que acha super fácil, a gente está bem posicionado ali. Estamos no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, com o arroba ArenaHubSP. E aí o SP é porque provavelmente teremos outros em outros lugares, além de uma plataforma também digital para atender aos empreendedores do Brasil inteiro. E se você é uma startup, uma entidade esportiva ou uma empresa que se interessou em ser mantenedora, mensagem para a gente lá no nosso site. Ou pode mandar direto para contato@arenahub.com.br que a gente vai te responder rapidinho, já marca um papo e entende como que a gente pode trabalhar juntos.
Ai, que bacana, gente. Como mineira, já quero em Minas Gerais, hein?
Boa, boa. Pode ter certeza que Minas Gerais é um ecossistema que a gente olha muito, porque a gente sabe que a comunidade lá é fortíssima.
É. Bom, agora eu queria fazer uma parte aqui da nossa conversa, já que estamos em quarentena, eu queria saber como que está sendo a quarentena de vocês, para vocês comentarem como que está sendo essa experiência de isolamento social, como que isso está impactando aí o trabalho do Arena Hub, e se tem algum hábito que vocês fizeram ou estão fazendo que ele vai dar continuidade depois que a quarentena acabar.
Legal. Vou começar, Fê, aí depois você responde, tá? Para mim está sendo uma experiência inusitada, mas eu confesso que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. A gente tá colocando o Arena de pé, né? E a gente teve que adaptar por conta do Covid todo o planejamento que a gente tinha de ter um centro de inovação físico, adaptamos ele para o digital. Então, tudo aquilo que rolaria fisicamente, exceto o coworking, a gente está trazendo para o digital. Uma coisa que a gente sempre fez como Too Simple e que a gente está percebendo que, de fato, é bom e é legal é o home office. Né? Nós nunca tivemos uma sede própria e de propósito mesmo, porque a gente lá atrás já entendia que trabalhar de casa muitas vezes é mais vantajoso do que se encontrar por conta do trânsito em São Paulo, deslocamento, etc. E pela comodidade mesmo. Então, agora a gente está cada vez mais, né, estamos em casa todos e percebendo que estamos mais produtivos do que antes. Então, isso é algo que com certeza a gente vai continuar. E a própria realização de webinars, assim, eu sempre fui muito low profile, assim, a ponto de não querer participar de nada, de não postar nada, e por conta do Covid a gente teve que se puxar a fazer um webinar na semana passada, hoje mesmo aqui participando. E pode ter certeza que é algo que eu vou levar lá para frente, essa participação mais ativa em ações digitais ali, no sentido de podcasts, de webinars e etc. Mas está sendo assim, claro, tirando toda a parte ruim, que é ficar isolado, para a gente da Too Simple aqui, que sempre trabalhou muito de casa, a dinâmica não mudou muito. Pelo contrário, a gente está conseguindo trabalhar mais, porque agora a gente não está tendo reunião fora que tem deslocamento, né? Então, antes a gente conseguia fazer uma reunião, a gente tinha que voltar para casa e trabalhar, hoje a gente faz 5, 6 reuniões e ainda põe a mão na massa e trabalha.
Realmente a gente perde muito tempo no trânsito, a gente está ganhando esse tempinho para trabalhar ou fazer um pouco mais do que gosta em casa, né?
Exato, exato.
Eu vou bem nessa linha do que você colocou, Dani. Eu acho que esse isolamento, ele aumentou, na verdade, a produtividade para nós dentro da Too Simple pelo fato de a gente conseguir absorver uma capacidade maior tanto de demanda de trabalho como de reuniões, mas eu acho que para mim, o pai, acima de qualquer coisa, eu acho que foi o âmbito familiar. Faz 2 meses que eu estou trabalhando em isolamento junto com a minha esposa, e aí estou conseguindo participar mais da criação do meu filho, que tem 4 anos de idade, e aí a gente entende o quanto que é importante a gente, às vezes, passar alguns valores pessoais no dia a dia, que por vezes a gente ficava um pouco distante por conta do trabalho. E o quanto a gente conseguiu, de repente, sincronizar as nossas ações, desde trabalho como de educação, de pai, de estar presente, de participação, num período onde a gente tem que passar para ele alguns valores sociais de problemas que estão acontecendo em torno do mundo e perceber através dele a compreensão de como isso está acontecendo. Né? Então, assim, do lado pessoal e familiar, eu acho que isso está trazendo uma lição muito benéfica, que dificilmente eu vou esquecer esse período que a gente está passando pessoal na parte de desenvolvimento. E eu acho que isolamento vai deixar um legado tecnológico muito importante. Diversas empresas não adotavam home office de forma nenhuma e perceberam que a produtividade aumenta com home office. Não utilizavam plataformas de gestão à distância e estão utilizando cada vez mais plataformas de distância, um consumo sustentável. Por mais que a gente entenda que é um período realmente de dificuldade e esse momento que a gente está passando por conta da saúde, eu acho que nós temos que extrair o melhor possível de tudo o que está acontecendo para lá na frente a gente só colher os frutos positivos dessa transformação que está ocorrendo, Dani.
Legal. Bom, agora eu quero convidar vocês para fingir que eu sou a Marília Gabriela e fazer aquela de frente com a Dani, pode ser?
Pode.
Bora.
De frente com a Dani.
Então, vamos lá. Vai ser um bate-bola. Eu vou perguntar e vocês respondem. Por favor, a primeira coisa que vier na cabeça. Uma dica de leitura.
O Código Cultural, um livro muito bom que eu li um tempão atrás e me fez mudar muito a minha cabeça sobre como a nossa forma de viver e o nosso ambiente em volta acaba interferindo em como a gente é como pessoa mesmo, nossos valores e tudo.
E você, Fernando?
Ultimamente não tenho tempo nem para pensar, Dani, quanto mais para ler. A gente fala, os momentos que a gente tem de calmaria, a gente brinca que está sendo utilizado mais para aproximação com a minha família. Eu não consigo lembrar nada agora de bate-pronto, Dani.
Tá bom, legal. Um acerto.
Com certeza foi sair do mundo corporativo e empreender. Olha, por mais que seja difícil demais os anos e anos de perrengue financeiro, mas... hoje, olhando, eu sei que foi um acerto.
Resiliência para fazer acontecer o seu sonho, o seu propósito de vida.
Algo que vocês fariam diferente?
Essa pergunta sempre me pega.
É
difícil, assim, eu procuro não vale dessas respostas, assim, eu procuro não me arrepender, assim, ficar pensando no que eu faria diferente para não me colocar numa vibe negativa, assim. Então, acho que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer e claro que existem erros e acertos, mas é difícil tal coisa eu faria diferente, porque exatamente aquilo que eu fiz e que eu acho que na minha concepção possa ser errado ou de uma outra forma, foi o que me trouxe até aqui, sabe? Parece papinho isso, mas é um jeito de encarar a vida e eu tento levar dessa forma.
Eu teria feito diferente, eu teria ingressado na Tio Simple antes. Foi uma transformação na minha vida.
Esse,
assim.
Esse é meu vendedor, tá, pessoal?
Não, mais do que isso. Nós que somos empreendedores, a gente sempre tem uma veia de transformação, de inquietude. Eu vejo um problema, eu não guardo isso para mim, eu sempre busco uma solução e a gente sabe o quanto que é difícil... A gente executar vários projetos ao mesmo tempo, na verdade, é inviável. E quando eu entrei na Tio Simple, a gente percebe o quanto a gente pode contribuir no desenvolvimento de vários projetos simultaneamente, não necessariamente precisando executá-los.
Boa.
E realmente isso transformou a minha vida.
Você me deu uma ideia aqui do que eu faria diferente. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que eu seria menos low profile ao longo da minha carreira. Eu fiquei muito tempo... na caverna, sabe? Só aprendendo, mas ninguém sabia o que eu fazia, ninguém sabia da minha vida, ninguém sabia nada. E isso, de certa forma, na hora que eu fui voltar, acabou demorando um tempo a mais, sabe? Para que eu tivesse minhas conexões de novo, para que eu conseguisse gerar negócios. Então, esse meu lado tímido acabou atrapalhando um pouco, e sempre vai atrapalhar na hora que você quer, né? Claro, gerar conexões, gerar negócios e tal. A arte do marketing pessoal, ela acaba sendo importante. Por mais que, às vezes, a gente não goste, né? De se expor e tal.
Pois é, tem que botar a cara no sol, né? Quem inspira vocês?
Para mim, assim, um dos caras que mais me inspira é o Mohamed Yunus. Eu sou fãzaço desse cara e da forma como ele, antes de todo mundo pensar em social business, ele praticamente inventou esse conceito. E o meu grande sonho é ter um monte de empresa, né, construir, ajudar a construir um monte de empresa que são negócios sociais. Ou seja, empresas que têm um propósito claro e definido de ajudar a transformar alguma coisa, né, um ambiente, pessoas, enfim. E são empresas que não têm dividendos, né? Então, todo o lucro da própria empresa é revertido na empresa. São empresas vivas. E é diferente de ONG, né? Que precisa de doação para sobreviver. Essas empresas, com uma única doação, um único aporte de um investidor, elas conseguem ter vida própria para sempre. Então, para mim, é uma das principais referências, assim, do que eu, como empreendedor, quero chegar um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho perto algum dia, assim. Seria incrível.
Eu vou mais pro lado pessoal, assim, por N motivos, por N fatores do que eu já passei na minha vida. A pessoa que me inspira é meu pai, pelo fato dele ter sempre tentado construir o melhor possível e ter dado o melhor possível para mim e para minha família, e pelo que ele conseguiu construir e me passar de valor pessoal.
Legal. Qual que é a fonte de informação de vocês no dia a dia?
Eu procuro me atualizar muito em alguns sites de comunicação, então Update or Die, o B9, o próprio Neofeed, Tartse, enfim, alguns veículos ali do nosso ecossistema. Procuro ler também os principais portais para saber das notícias mais gerais. E LinkedIn, né? Acho que o LinkedIn hoje é uma boa forma de você chegar em artigos e matérias relevantes.
Eu acesso bastante o Medium, acesso bastante os portais internacionais para acompanhar on demand o que está acontecendo, ouço muito podcast, que eu acho que é muito válido em vários momentos ao longo do nosso dia, que são coisas que a gente consegue conciliar, trabalhar e ouvir ao mesmo tempo. Eu tento acompanhar os portais nacionais, tanto Startup, Startse, que são os portais hoje que trazem conteúdos relevantes no segmento startup.
Legal. E qual que é a ferramenta de trabalho que vocês não vivem sem?
Vale o computador inteiro? Assim,
hoje eu ia falar Hangout.
O mesmo computador, aconteceu alguma coisa com ele, eu não sei o que eu faço, assim, porque ó, eu uso Photoshop, Illustrator, Keynote, Excel, Word, Final Cut, o que mais? Nossa, eu uso computador para tudo na minha vida, assim. Mas hoje eu acho que o Meets é a ferramenta do momento, assim, né? Se não existisse Hangout, Meets e reunião online, a gente não saberia o que ia fazer da vida.
Eu vou na mesma linha. Hoje eu acho que o Meets é fundamental para manutenção profissional e pessoal nossa.
Legal. A pergunta que não pode faltar: qual é o time de futebol do coração de vocês?
O Simpa é uma empresa de tricolores paulistas, todos.
Todos legal. São tricolores.
Legal.
Todos são São Paulo.
Todos são São Paulinos.
Mas se bem que assim, né, futebol ultimamente, olha, tá difícil, viu, de ser fanático.
Olha, eu confesso que eu sou cruzeirense, mas ainda não tenho um time do coração aqui em São Paulo.
Pronto, o Cruzeiro e São Paulo, e a torcida do São Paulo e do Cruzeiro é parceiro de anos já, sabia?
Venha ser tricolor.
Ai, ai.
Bom, gente, a gente está aqui chegando a uma hora de bate-papo. Antes de terminar, eu queria pedir vocês para fazerem umas considerações finais, se vocês querem deixar algum recado. Microfone aberto para vocês deixarem um recado final de vocês.
Legal. Em primeiro lugar, Dani, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui hoje batendo esse papo muito gostoso. Te agradecer também por todas as portas que você já abriu para a gente. Pessoal, a Dani é quase uma embaixadora da Too Simple aqui. Sempre que a gente precisou e que qualquer ajuda que a gente pediu, ela esteve ali. Então, Dani, eu quero muito te agradecer e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí como, praticamente como uma embaixadora da comunidade de startups no Brasil. Queria também dizer que a gente está aberto aqui, se você é um empreendedor, quiser bater um papo com a gente sobre qualquer assunto que seja, a gente está aberto. Se você é uma startup que quer participar do Arena Hub também, manda uma mensagem para a gente. Obrigado a todos aí, se você ficou até o final, ouviu tudo, fica à vontade para me adicionar no LinkedIn, eu aceito todo mundo e bora bater um papo para a gente ajudar a transformar e fortalecer esse ecossistema.
Gente, eu que agradeço, está sendo muito especial ver esse projeto nascendo de fato, né, depois de tanto trabalho aí de vocês. E eu queria pedir qual que é o arroba de vocês ou o LinkedIn para as pessoas entrarem em contato, se quiserem conversar com vocês.
Legal, o meu arroba é Renato F. Gil e no LinkedIn, se você procurar Renato Gil, você me acha lá facinho. Não tem muitos Renato Gil por aí.
O meu é arroba Fernando Patara, em todas as redes sociais, é de fácil localização.
Legal. E para finalizar, gente, gostaria de pedir uma música para a gente fechar esse episódio, uma música que, sei lá, tenha um significado especial, que vocês gostem, uma música para a gente fechar, finalizar esse episódio.
Manda bala aí, Fê.
Não, toca aí, você que é do sertanejo, você que é do mundo sertanejo durante 7 anos.
Ai, ai. Bora, eu vou com uma música emblemática aqui, hein, Imagine. Acham?
Acho bacana.
Pode ser.
Não tem que cantar, não, né? Pelo amor de Deus.
Você podia adaptar ela pro sertanejo. Como é que ficaria, será?
Deixa para um próximo. Próximo.
Você me deu uma boa ideia. Da próxima vez eu vou pedir para os convidados cantarem.
Isso, muito bom, muito bom.
Ou não, acho que vou perder a audiência. Gente, genial. Obrigada pelo tempo de vocês, é muito bom anunciar essa novidade, né, do Arena Hub. Qual que é o dia do lançamento mesmo, online?
Dia 7, quinta-feira agora, às 10 horas da manhã, o link está no site do Arena Hub, uma plataforma conversas, né, a gente vai promover debates, painéis, com muita gente de peso, vale a pena a participação.
Legal, gente, obrigada por participar desse podcast. Obrigada a cada um de vocês que escutou até aqui. E a gente se encontra lá no lançamento online do Arena Hub. Até o próximo episódio.
Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Paz. Obrigado. Tchau, tchau. Sky.